Boa noite aos colegas que fazem o curso de estudo de segmentos de filmes em filosofia clínica. Essa obra que vamos estudar hoje, sob vários aspectos, se constitui um clássico dos nossos dias. E a palavra é exatamente essa, se constitui num dos clássicos contemporâneos. Eu fiz algumas anotações aqui de contexto apenas para fazer uma rápida pontuação. Bom, esse filme ele tem 15 anos, um pouquinho mais, e ele traz o roteiro, principalmente o roteiro, de um jovem realmente brilhante, que é o Charlie Kaufman. O Kaufman fez aqui mais um trabalho espetacular, dentre os vários que ele fez. É um escritor completo. Nessa obra ele faz paralelismos, faz elementos de simulação temporal com relação a deslocamentos para o passado, para o futuro. Ele trabalha, olha, se ele estudasse filosofia clínica, vocês diriam que é muito raro ver um autor trabalhar com tanta fluência elementos de transversalidades, elementos de patamares verticais. Impressionante a fluência que ele tem quanto a isso. O diretor, que é o Michael Gondry, está notável na direção desta obra, e eles contam com os atores, né? Os dois, o casal de atores é formidável. A interseção que tem entre os atores é realmente notável. Jim Carrey está impagável nesta obra, fantástico, a interpretação dele muito. Ele entrou no papel, de fato, ele se encontrou nesse papel. E a Kate, né? A Kate, como é que era o nome? Não tem o sobrenome da guria. Kate, ela fez o Titanic. Vocês depois dão um Google, por favor, na Kate. Muito boa atriz, muito bem no papel dela. Bom, o filme. É uma ficção. Nós podemos colocá-la no terreno da ficção. Não pensem, por favor, naquelas ficções em que existe um início, meio e fim. Não é isso que há. Inclusive, a primeira tomada do filme provavelmente já mostra um ambiente muito distante do início. Já vou explicar por que provavelmente se trata desse elemento. Basicamente, a história é de um casal. O Joe é um menino extremamente tímido, com várias questões. Ele, do ponto de vista das psicologias de época, ele seria tido como uma pessoa antissocial, né? Não gosta da sociedade, tem problemas de relacionamento, para ele tudo é muito difícil. Qualquer comentário de uma pessoa o magoa infinitamente. Ele é desajeitado, é um garoto. Claro que, do ponto de vista da filosofia clínica, não é assim que o leríamos de forma alguma. Mas socialmente ele é lido assim. E ele é apresentado assim pelo Kaufman. E ele vai conhecer uma menina, que é a Clementine, né, que é o que faz o papel da Kate Winslet. Kate Winslet é o sobrenome da menina. A Kate Winslet, ela faz o papel dessa garota, Clementine. Uma menina que tem os cabelos coloridos, que ela é temperamental. Ela diz as coisas por impulso e depois já se arrepende, mas aí diz mais outras coisas ainda em cima. Uma personalidade complexa. E esse casal improvável vai se conhecer. Não é? O Joe, que é o Jim Carrey, ele vai para uma praia deserta caminhar. De repente ele mata o emprego e fica o dia inteiro em casa sozinho. Ele é um menino que ele é muito solitário. ele tem um ar de melancolia muito profundo. E aqui há várias citações do Charlie Kaufman, né, o roteirista, notável roteirista. E esse casal vai se encontrar. O que acontece? Eles se encontram, se apaixonam, e um dia, do nada, simplesmente do nada, essa menina não o conhece. Ele vai até o trabalho dela, ela está com outro rapaz, um namorado, e ele diz: que absurdo é esse? O que está acontecendo? E ele fica sabendo o que está acontecendo. É aqui que começa o terreno agora ficcional. Eles, na verdade, havia um médico ali, Dr. Howard, que ele tem uma empresa de neurologia aplicada, na qual eles fazem um trabalho experimental que consiste no apagar de memórias seletivas. Em 2004, quando essa obra surge, o pessoal tomava isso ainda muito na brincadeira, na piada. Hoje, em 2020, e não só nós estamos na iminência de recursos como estes, como já há testes muito avançados, inclusive em drogas, na farmacologia, no segmento da atenuação, da intensificação de memórias. Há várias drogas, inclusive hoje no mercado, já vendidas, que fazem isso: abrandamento ético, abrandamento afetivo, não é? Algumas vocês conhecem. O que é, por exemplo, uma benzodiazepina para uma angústia típica dos tempos das pandemias, não é? Ela é mais ou menos isso. Ela faz um abrandar, não desta forma da memória seletiva, mas também respinga para isso, na forma da sonolência, na forma do relaxamento neuromuscular. Quer dizer, nós já estamos em fase muito adiantada disso. E não tarda o dia em que teremos, sim, já drogas seletivas. Ou seja, uma pessoa viu um atropelamento, ela poderá ir ao médico, ele receitará uma droga numa determinada dosagem, a posologia, tudo direitinho, vai prescrever, a pessoa irá até uma farmácia, tomará aquele fármaco em 2 horas, às vezes 15 minutos, a lembrança terrível do atropelamento começa a atenuar. Do atropelamento. Como isso se faz? Hoje já temos até um caminho desses elementos. Por exemplo, uma dessas trajetórias é pelas imagens, neuroimagens. A área ativada do cérebro, a droga seletivamente atuará naquela área que fica mais alaranjada, avermelhada, ali que ela atenuará isso, deixando as outras partes em paz. Claro que isso depende de pesquisa, há um monte de complicações aqui. E filosoficamente falando, temos problemas de grande relevância, como vocês verão agora no filme. Quer dizer, você tem um filho dentro de casa que costuma brincar com o sentimento das meninas. Namora as meninas, daí elas se apaixonam, eles jogam as meninas fora, não querem nem saber dos sentimentos delas, magoam, distratam, fazem pequenos jogos de grande mágoa com as meninas. Aí um dia, uma menina dessas, por quem seu filho se apaixona, faz o mesmo com ele. E você, pela história do seu filho, sabe que esse padecimento é didático para ele. Sabe que ele vai aprender, que respeitará o sentimento agora das pessoas, porque agora, aquela história dele, ao ver quanto dói isso, ele cuidará de não fazer doer nos outros. Tudo isso você sabe pelo EP do seu filho, pela historicidade dele. Então eu pergunto, é lícito? Seu filho vai a um médico e diz: eu estou sofrendo muito, doutor, me dê um remédio para atenuar esse padecimento, essa dor de cotovelo. Se o médico, coitado, tentando ajudar seu filho, entra nessa ladainha dele e dá o remédio para ele, o médico está agravando a situação, tanto para o seu filho quanto para uma sociedade, porque esse garoto se tornará um negligente, do ponto de vista da ética, do ponto de vista dos preceitos morais. Quer dizer, ele vai sair dali melhor e vai de novo brincar com as pessoas, com os sentimentos delas, como se fosse um brinquedo. Ou seja, e é isso que este filme vai trazer para nós, porque esta menina, por um impulso, ela namorava o rapaz, mas aí se sentiu insegura no relacionamento, coisas que quantos milhões de pessoas que amam não passam por isso. Quem ama tem momentos, é usual numa época como a nossa. Quem ama tem momentos de indecisão, quem ama tem momentos de medo, não é? Você às vezes pensa, puxa, eu coloquei uma frase errada, será que a outra pessoa não vai ficar magoada? Se fica, a gente fica arrasado. Isso é do nosso patamar de época. Nosso coração está evoluindo, mas ele ainda é bem atrasado com essas questões. É meio infantil quando ama. Pois a menina, que é movida a impulsos, quando tem um momento desses, o que ela faz? Vê que lá tem uma empresa de neurologia que faz esses apagamentos seletivos, vai lá e apaga da vida dela o rapaz. O garoto, quando descobre isso, com raiva, ferido, magoado nos seus brios, não entendendo o que está se passando, ao invés de procurar um aprofundamento, vai lá e também apaga a garota da vida dele. Só que o filme, se fosse isso, seria apenas uma crônica dos novos dias, mas o Charlie Kaufman mostra que como dizia o Gabo, né, nosso querido escritor colombiano, que os grandes escritores das próximas décadas seriam os roteiristas, e acertou em cheio. Parte desses novos escritores, de fato, são esses roteiristas. São garotos, impressionante o trabalho que alguns fazem. O Kaufman nos dá aqui um problema existencial tremendo, que neurologistas, filósofos, psicólogos, agora, quando se deparam com essa obra, trabalham, e que vocês verão em seguida do que eu estou falando. Que problema é esse? Que é realmente uma advertência muito séria e para o futuro próximo. Futuro esse no qual nós teremos não apenas isso, teremos a possibilidade de fazer encartes, ou seja, implantes. Vocês viram isso em obras como Blade Runner, que já estudamos aqui. Além de encartes, implantes, teremos possibilidade de editar, ou já também obras cinematográficas que trazem isso, né? A propriedade de fazer edições das nossas lembranças e outras coisas mais. Filósofo clínico terá que lidar com tudo isso do ponto de vista da existência. Temos muito trabalho aí nos próximos anos, nossa, quanto a essas coisas todas. Muito bem, vamos agora vou partilhar a tela com vocês e vamos a hoje nós veremos quatro trechos, tá bem? Vamos ao primeiro destes quatro trechos. Esse primeiro encarte, depois que o filme todo ele transcorre, é muito provável que alguns queiram voltar para essa parte que acabamos de ver, para tirar algumas dúvidas. São vários os indícios que mostram que talvez aqui, que é o início do filme, na verdade já é uma parte bem avançada, que eles já tiveram. Ambos já apagaram um ou outro da memória e, no entanto, ainda assim se reencontraram, vejam bem, depois de terem apagado da memória um ao outro. Podem ter se reencontrado de novo, se apaixonaram de novo, estão começando um relacionamento de novo. Bem, aqui temos algumas questões, mas foi coincidência, então, que os dois se reencontraram? Eles não poderiam ir para qualquer lugar. Temos várias questões. Se o apagamento foi seletivo, só apagou a ela e o rapaz, e nada mais do contexto, então é provável que eles voltassem a se encontrar. Por exemplo, se os dois gostam de ir à praia, caminhar numa praia deserta durante o inverno não era improvável, num lugar pequeno, que acabasse se reencontrando de novo. Ou se eles gostam de jazz, ou se gostam de livros, como ela falou, poderiam sim se encontrar de novo e recomeçar. Só que há vários elementos aqui que chamam a atenção. Por exemplo, vocês notaram que ele começa a escrever quando vai para a praia? Primeiro ele diz que não é impulsivo, e aí ele sai correndo, mata o trabalho, pega e entra num vagão e vai direto para a praia. Numa determinada hora, num determinado momento do dia, num determinado dia. Talvez, quando apagaram a menina da cabeça dele, deixaram lembranças afetivas que disseram a ele, olha, que chegaram a ele por intuição, se você for agora em determinado lugar ou vá agora para determinado lugar, que algo pode acontecer. É como retirar de um ambiente da sua casa um determinado móvel que você não quer mais. Sumiram com aquele piano. No entanto, deixaram, ainda que tivessem cuidado de levar junto com o piano, partituras, alguns discos que a pessoa usava para se inspirar nas músicas que ela ia tocar e outras coisas, deixaram a luminosidade que só existe daquele abajur, porque havia ali um piano. Deixaram também ali as cortinas e as demais posições dos móveis, que só estão daquelas maneiras porque antes ali havia um piano. Então a pessoa que entra naquele ambiente e que é um pianista, ela olha e imediatamente no coração dela surge algo como, aqui nesse canto ficaria muito bem um piano. Vejam, ela constrói de novo o piano pelos demais elementos que não foram apagados, a não ser que apaguem toda a memória da pessoa, zerem a memória. Aí é outra história. Mas aqui, na história que estamos vendo, não. E o Kaufman nos diz, um apagamento seletivo de determinadas coisas é insuficiente para a existência humana. Nós podemos reconstruir aquilo que foi apagado, ajustando, aprimorando. Há outros indícios aqui no início do filme. Ele não lembra de ter arrancado as páginas. Ora, a vida dele não é tão cheia de coisas para ele esquecer que arrancou páginas dali. Provavelmente quando apagaram lá a memória dele, disseram, vamos arrancar, tirar tudo que possa lembrar a menina, como arrancar páginas do caderno que ele escreveu, vejam que ele a desenhou de novo, né? E ela também, por sua vez, quando olha para ele dentro daquele vagão, no trem, eles voltando para a cidade, ela diz, eu não conheço você. Ela se sentia familiar, se sentia bem com ele. Ou seja, o Kaufman nos dá indícios, mas não certezas, de que o que estamos vendo já é um momento depois de terem apagado e, portanto, um reencontro. Essa é apenas uma das questões. Quer dizer, se vamos fazer isso um dia, até quais coisas temos que apagar? Vejam que eu só me reportei aqui a objetos, mas podem ser outras coisas. Na cena que nós vimos, você pode apagar às vezes a própria parte do sentimento da pessoa. Então, por exemplo, um neurocientista que fosse se dedicar a esse tipo de questão, talvez dissesse, temos que apagar toda a memória afetiva dele desde a primeira namorada. Senão ele volta para essa moça de novo. Bem, mas isso não envolve uma série de riscos e questões? E se essa primeira namorada que ele teve, ele só namorou porque ela lembrava muito a tia-avó dele, uma mulher por quem ele tinha um grande amor e admiração, não vai respingar lá na tia-avó? E ao fazer isso não pode mudar toda uma história de vida? Desde a profissão dele até escolhas importantes? Ou seja, o neurocientista pode pensar, estou apagando apenas um namoro que não deu certo. E na realidade, ao mexer em certos itens que tem, e vocês estudam filosofia clínica, sabem que em filosofia clínica, uma emoção pode estar ligada à busca, pode estar ligada à epistemologia, pode estar ligada a valores, na axiologia, pode estar ligada a como o mundo parece. Você pode mexer em algo muito pequenininho na IP da pessoa e que está ligado a algo fundamental e determinante, e quebrar coisas ali que depois, para juntar, às vezes é muito complicado, muito difícil. Mas não é só esse o problema que nós temos aqui. Nós temos problemas de outras ordens também. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, então, além dessa valiosa contribuição que o colega acaba de nos dar, observem uma coisa importante aqui. Algumas pessoas não precisam aguardar a neurologia chegar a esse grau de desenvolvimento por neuroimagens e inserções no tecido cerebral, de forma alguma. Alguns já fazem muito do que acabamos de ver. Vocês conhecem pessoas assim, quando não nós mesmos. Há pessoas que, às vezes, elas se desapontam, se desgostam de algo, de alguém, e elas dizem, essa pessoa morreu para mim. Isso não é só em sentido figurado, é praticamente literal. Algumas pessoas têm essa capacidade. Aquele submodo que vocês estudam, divisão, alguns conseguem literalmente colocar uma barreira epistemológica e afastam a tal ponto que, se você fala, escuta, onde anda a fulana? A pessoa diz, não tem nem, nossa, você está me falando, parece que está me falando do túnel do tempo, de 100 anos, eu não sei, nem me interessa também, não sei nada não, apaguei, deletei isso. Alguns têm uma capacidade nesse sentido impressionante, inclusive causando estranhezas sociais inéditas. Você às vezes tem um casal de amigos, eles brigaram lá por uma coisa qualquer, no outro dia o rapaz está com uma nova namorada. E você liga para ele e diz, ô fulano, a gente é amigo, eu acho que a gente tem liberdade, eu vou te perguntar, como é que você consegue uma coisa dessas? Você era todo apaixonado até ontem e hoje está com uma nova. Não entendo, realmente não entendo. Às vezes ele também não entende como ele consegue fazer isso. E alguns aí já se antecipam, dizem, então você não amava sua outra namorada, era tudo uma farsa, e muitas vezes não é. Muitas vezes estamos diante de um fenômeno como esse. A pessoa consegue colocar um balizamento divisório entre partes da EP e promove coisas assim. Aliás, é tremendo, né? Numa época como a nossa. Numa época como a nossa, usou, se amava, sofre, tem recaídas, daí tem aquelas coisas, vai lá olhar o Facebook da outra pessoa, e vocês sabem os protocolos que a gente vê no consultório. O raro é acontecer isso. Mas isso não é só aqui. Vocês conhecem pessoas que fumam, são viciados, crônicos, fumantes crônicos, e que não dizem, esse é meu último cigarro, joga fora e acabou. A partir dele não fuma mais. E você fica, como é que se consegue? De onde vem isso? É força de vontade, força de imaginação? Qual é o recurso que você usa? Às vezes a pessoa não sabe explicar. Alguns conseguem isso em determinadas áreas da vida. E pessoas assim certamente serão muito bem estudadas para pesquisas quanto a esses elementos. Mas agora nós temos um outro fator. O que acontece se a pessoa apagou, portanto não existe mais no campo da estruturação dela, e alguém traz provas contundentes, sistemáticas, de que houve algo dessa natureza? Como a pessoa reage? Como nós reagiríamos? Neste momento, em setembro de 2020, olhem que interessante que eu vou colocar para vocês. Nós temos uma documentação extraordinária sobre fatos como esse. Sabiam disso que nós temos? Temos documentação extraordinária, de volumosa mesmo, de pessoas que passaram por acidentes vasculares, de pessoas que passaram por cirurgias ablativas graves, quer dizer, tiraram partes do cérebro diante, por exemplo, de um traumatismo craniano, um acidente de automóvel, algo assim, né, e te removeram uma parte que estava necrosada, que a pessoa ia morrer, ou estava em fase de... Então precisaram tirar parte do córtex. Às vezes o próprio trauma gera isso, a batida, a concussão. Ou seja, pessoas que passaram às vezes por problemas cardiovasculares e outros e acabaram apagando, literalmente, né? Acidentes vasculares, às vezes, fazem esse elemento. E aí depois, imaginem a situação. Vem alguém e traz para a pessoa, olha essa foto que a gente tirou junto quando a gente casou, e a pessoa não lembra do marido, da esposa. Isso sem falar em Alzheimer e outras coisas, né, demência, que às vezes é flutuante a atenção, às vezes a pessoa lembra, às vezes já não lembra. Quer dizer, nós temos muitos documentos sobre o que acontece. Sabem, algumas das respostas vai desde a incredulidade, não, tem alguma coisa errada que eu não entendi, indiferença, frustração, irritação muito grande. Algumas pessoas começam a sentir medo, porque elas pensam, nossa, mas se eu não lembro de você, então o que mais que eu não estou lembrando, né? O que mais aconteceu, tal. Outras pessoas, elas se sentem roubadas existencialmente. Então, há todo um... tanto é que hoje, em casos graves assim, há uma preparação, né, de uma equipe multidisciplinar para que a pessoa tenha uma reinserção existencial na família. Isso acontece em casos de drogas. Há drogas que, por vezes, podem levar a essa situação, entre outras coisas. Mas... isso é um caso. O que nós vamos ver agora nesse segmento é diferente. O que nós vamos ver agora é que o rapaz vai ficar sabendo que ela, a menina, fez isso. Na cena inicial, ele vai até o trabalho dela e acha que vão se encontrar tal, e ela está completamente... ela não o reconhece e ele não entende muito bem. Aí ela está com o rapaz do lado, ela beija o rapaz do lado e ele fica... nossa, vai embora dali, vai para a casa de uns amigos dele e os amigos vão informá-lo do que aconteceu. Bem, esse é um outro ponto que o Kaufman, o roteirista, explora nessa obra. Porque, veja, o outro nos apagar, com que direito alguém nos apaga de sua vida? Literalmente nos apaga de sua vida. Nós não existimos mais para essa pessoa. Não há nenhum registro nosso. Isso é lícito. Isso é do ponto de vista ético. Isso é uma atitude que a nossa sociedade pode permitir. Eu posso apagar, por exemplo, uma filha, um filho, um marido, uma esposa. Eu tenho esse direito. É só a mim que diz respeito isso. Eu posso ir lá simplesmente... num laboratório, num consultório de um neurologista e dizer, apague essa pessoa da minha vida. Essa pessoa não deveria ser consultada, não. Do ponto de vista legal, vocês sabem as implicações. Você vai se divorciar, tem uma série de coisas aí que tem que acertar. Esta não seria uma destas coisas? Por exemplo, se tem filhos em comum, como é que eu vou apagar a pessoa, minha esposa, meu marido... se eu tenho um filho, que é um filho que tem problemas, nasceu com questões específicas para a minha época, por exemplo, problemas neurológicos, problemas, às vezes ele precisa de cadeira de roda, vai ter que ser acompanhado pelos pais. Então, eu vou ao neurologista e digo, eu vou me casar de novo, apague minha ex-esposa, meu ex-marido, por favor. Mas se tem essas questões em andamento, como eu posso fazer isso? A lei não terá que ter a justiça, o direito dos homens não terá que se ocupar dessas questões? E nem falo só disso, mesmo que permita na escola, na sociedade de amigos, há um problema familiar qualquer. Então essa criança vai passar uns dias lá numa colônia de férias, tem que consultar os pais, sua esposa, seu marido terá que conversar com você. Como ficam essas questões? Ou seja, o menor dos nossos problemas é essa tecnologia. O que ela implica é que aí começam os nossos problemas todos. Vamos ver essa cena juntos e depois a gente faz alguns aprofundamentos. Então vocês viram aqui numa que os amigos contaram a ele o que tinha acontecido. Ele fica profundamente sentido com o que houve. Não consegue compreender direito, sofre muito, vai falar com o médico e então resolve ele também apagar a garota da cabeça dele, da vida dele, da alma dele. Bom, é significativo, né, que o roteirista coloque que é os objetos todos que ele tem que levar, as coisas, tudo que possa lembrar dela, elementos materiais, observe. Entre os elementos materiais, vocês viram ele rasgando as páginas do caderno e lá no início do filme, o filme começa com ele dizendo, puxa, não me lembro de ter arrancado essas páginas. Ou seja, o filme começa provavelmente já quando eles apagaram as lembranças um do outro. O que faz um embaralhar no tempo. Então, onde estamos agora nesse momento? Quando foi que passou de uma etapa que é depois para essa etapa que é anterior, né? Nós não sabemos. É apenas um dos movimentos que o filme faz. Mas considerem uma segunda questão aqui, que é o elemento epistemológico. Vamos supor que sim, a justiça dos homens, numa época futura próxima, nos conceda o direito de fazermos isso. Então alguém que perdeu um filho e sofre muito, o rapaz foi para a guerra, foi alvejado e a gente está já dilacerado, a justiça diz, pode fazer, pode apagar. Bem, só que uma esposa que morre, um marido que morre, alguém que a gente ama, às vezes, o que ela propiciou que eu aprendesse, mas a presença dela faz com que o que eu aprendi na vida, por conta da vivência com essa pessoa, só se efetive com a presença dela. Ao tirá-la da minha vida, isso vai embora. Aqui eu preciso ser bem específico para não haver dubiedades quanto a isso. Olhem, vocês sabem que há músicos, por exemplo, violonista, ele toca o violão muito bem, mas ele tem que ter o violão. Não é como Beethoven, que mesmo surdo e prescindindo da presença do instrumento, ele compunha, escrevia na partitura, tranquilamente, aliás. Ele imaginava já a melodia, estava tudo bem, não precisava do equipamento. Alguns precisam. Se retirou o piano, o teclado diante da pessoa, retirou o violão, ela não produz mais música. Não sabe nem imaginar a melodia. Precisa do instrumento. Esse instrumento, às vezes, é uma pessoa. Então, às vezes, a esperança, o amor e outras coisas que você tinha lá com a sua mãe, seu pai, seu primo, seu amigo, que agora você apagou pela dor que você estava sentindo em relação a algo. Então, você apaga a pessoa, só que a esperança, o amor, são outras coisas, para além da dor que você está sentindo, da mágoa. Só vicejam e estão em você quando a pessoa está ali perto. Como você apagou a dor que você imagina que vai embora junto com esse apagar da pessoa, vai também a esperança, o amor e outras coisas mais que você não queria apagar e que você não sabia que estava relacionado a isso do ponto de vista da semiose, que é o que a gente estuda, 15º tópico estrutural, semiose. Vejam então o alcance deste apagar. O Kaufman coloca os elementos materiais ali que são, podem ser pesados e medidos, um retrato, um livro, e ainda assim há muito problema. Quem é que diz que ele não vai abrir uma gaveta lá e vai encontrar uma blusa dela? Não vai abrir uma gaveta e vai encontrar um presente que ela fez a ele, um disco lindo, e que ele vai encher os olhos de lágrimas e vai dizer, nossa, eu me lembrei de algumas coisas aqui. A memória nem sempre ela é estanque e exata. Às vezes ela é partilhada. E às vezes uma pessoa, vocês sabem disso, nós trabalhamos isso em clínica, com pessoas que às vezes passaram por amnésias parciais ou acidentes vasculares que apagaram coisas, você usa o submodo reconstrução e às vezes de 2 ou 3 fragmentos, a mente associativa da pessoa reconstrói uma cena inteira, às vezes um ano inteiro de vida, mais até. Ou seja, e tudo isso é muito questionável diante de um procedimento desse, porque vocês viram, ele falou, vamos fazer um mapa de tudo o que você viveu com ela, que circunscreve isso. Só que às vezes esse mapa envolve a pessoa em uma festa de formatura que tinha muitas outras pessoas lá. O quanto de cada dessas outras pessoas será apagado daquela festa, ou toda a festa? Às vezes é um evento importante, como por exemplo, uma vez que a pessoa colocou um marca-passo, e essa cena vai ser apagada porque ela estava presente. Então, como fica? Os cuidados que o médico disse naquele dia sobre o marca-passo, agora que ela não está, e ela foi apagada justamente naquela cena em que o médico conversava com a pessoa, esse sujeito pode tomar licenças que podem lhe custar a vida também. Olhem quantas situações isso envolve, não é? Antes de prosseguir, vou parar o gravador para que vocês coloquem questões sobre o que vimos até aqui. Bem, exatamente como os colegas colocaram, considerem que às vezes, lembram do tópico termos agendados no intelecto, algumas pessoas, a maior parte de certas lembranças, elas não guardam no próprio sistema nervoso, no cérebro, não guardam. Alguns aprenderam, por instrumentalização de dados de semiose, a guardar a maior parte da lembrança fora delas. Por exemplo, alguns guardam em diários, outros guardam em fotografias. São auxiliares, são próteses que ajudam a memória. Para algumas pessoas é assim. Então, por vezes, se uma pessoa guarda lembranças afetivas no jardim, na biblioteca, no seu diário, e isso às vezes ela não colocou lá, o médico disse, você faz o inventário, não foi o médico que fez. Se você vai para casa, pega as coisas que lembram a Clementine, traga, que nós vamos jogar isso tudo fora e vamos apagar as suas lembranças relacionadas a isso, ok? Ele fez o inventário. Vamos supor que nesse inventário ele deixou o diário dele, que hipoteticamente, só como ilustração, é onde ele guarda a maior parte das lembranças da vivência que ele teve com ela, muito mais do que dentro dele. Sabem aquelas pessoas que, quando, por exemplo, tem pessoas que se você toca uma música para elas, nossa, vem um turbilhão de recordações. Você diz, puxa, essa música te lembrou de tudo isso? É que é nessa música que a pessoa guardou seus acervos quanto a uma vivência específica. Para outros não. Para outros é um aroma. Para outros é alguém falando sobre algo, né? Vocês sabem, no consultório, às vezes você chama a pessoa, atrás do marido ou a esposa. Diz, doutor, quem vai falar esse trecho da minha vida é ele, é ela, que sabe muito melhor, eu já paguei tudo. Quer dizer, o outro serviu de termos agendados no intelecto. Vejam como são essas coisas. Então, por vezes, esqueceu um álbum, mas quando viu depois no álbum, escrito lá, diário, sobre a pessoa, às vezes há uma reconstrução imensa de quase tudo que foi apagado.